radar na Copa. Tudo o que você precisa saber sobre a Copa do Mundo Feminina a partir de agora na UniFM 107.9.
Boa tarde, ouvintes da UniFM 107.9. Hoje é dia 5 de julho, agora são 2 horas e 5 minutos e a temperatura é de 24 graus. Está começando agora o Radar na Copa, programa especial do Radar Esportivo para falar sobre a Copa do Mundo Feminino. No programa de hoje, vamos começar o aquecimento para a Copa do Mundo Feminina, que começa no dia 20 de julho. Está chegando, e nada melhor do que irmos relembrando e comentando sobre os times, as tabelas dos grupos e, claro, falar sobre as jogadoras. Eu sou Alexandre Labella e quem me acompanha na conversa de hoje é o Cadu. Boa tarde, Cadu. Ansioso para a Copa?
Boa tarde, Alexandre. Tudo bem? Boa tarde também aos ouvintes. Mais um programa sobre a Copa do Mundo Feminina. Um evento, né, que a gente espera a cada 4 anos. Então, estou ansioso, não sei como que você está, para poder acompanhar os jogos de madrugada, os jogos de manhã e matar um pouco da saudade do futebol e competição mundial, né? Já que a gente acabou de ter a Copa do Mundo em 2022.
No programa passado, de quarta passada, que eu estava aqui com a Marina, que eu comentei bastante sobre essa ansiedade, que eu, por exemplo, eu não acompanhava tanto futebol feminino, mas que toda vez que eu pego e estudo aqui para vir pro programa e vejo sobre as jogadoras, vejo o vídeo das jogadoras, vejo assim, cara, aumenta a ansiedade, porque eu quero que comece logo pra mim ver o que vai acontecer, sabe? Pelo raciocínio de ver as nossas apostas, o que vai dar certo, o que vai dar errado, pra ter uma noção, assim.
E daí a gente, eu no meu caso, né, olhava a Copa do Mundo Feminina desde criança, então tem uma boa lembrança do futebol feminino brasileiro.
A Martinha.
A Marta brilhando, Cristiane, Formiga. Então, é um sentimento. E também a gente brasileiro ama o futebol, né? Independente de qual modalidade, de qual categoria, de qual gênero, a gente ama o futebol, então. E a gente quer sempre ganhar, né? Então, espero que esse ano o Brasil pegue esse título inédito e ganhe essa Copa do Mundo aí. E lembrando que é a primeira vez que a Copa do Mundo Feminina vai acontecer em 2 países ao mesmo tempo, na Austrália e na Nova Zelândia. Essa será a 9ª edição do torneio. E já que o Brasil tem a maior goleadora máxima da história da competição, a Marta, com 17 gols em 20 jogos, está mais do que na hora da seleção brasileira conquistar essa taça.
Pois é, Cadu, e já que tu trouxe essas informações, vou aproveitar para contextualizar o ouvinte. A seleção brasileira feminina nunca ganhou uma Copa do Mundo. Pois é, parece loucura, mas é verdade. Além disso, das últimas 8 edições, os Estados Unidos saiu vitorioso em 4 delas. As norte-americanas são tetracampeãs do mundo. Elas são, inclusive, as atuais campeãs da competição, após vencer a Holanda na última final por 2-0 em 2019, na França. Um outro dado curioso da seleção dos Estados Unidos é que a edição de maior média de público e também no país da América do Norte, 37.944 pessoas lá em 1999.
E logo a seguir, no ranking de médias, temos a edição da China, em 2007, com 37.218 pessoas. E fechando o top 3, temos a edição de 2011, na Alemanha, com 26.430 pessoas.
Cadu, tu comentou antes sobre ser a primeira vez que 2 países cediam a Copa do Mundo Feminina. E eu vou complementar a tua fala. É a primeira vez na história que teremos uma competição continental na Oceania. Seguindo nas informações sobre sedes, vamos completar as edições. Em 95, foi na Suécia. Já em 99 e 2003, foi nos Estados Unidos. Em 2007, China. Em 2011, foi na Alemanha. Olha, não sei você, Cadu, mas eu acho... eu pulei. Em 2015, a Copa foi no Canadá e, por último, em 2019, na França. Não sei tu, Cadu, mas eu acho que essa Copa do Mundo tem tudo para ser diferente. Muito por conta do horário para nós brasileiros.
É, uma Copa do Mundo onde que nós brasileiros não estamos acostumados a olhar jogos de futebol de madrugada, né? No começo da manhã. Então, é um horário bem atípico, né? Para o nosso continente aqui, para o Brasil. Até então, tem um fuso horário e tudo mais. Mas, como... Eu tenho uma expectativa que dá aquela sorte, mesmo em tipo 2002, que o Brasil jogava nas madrugadas, nas começo de manhã ali, lá no Japão. Conseguiu trazendo o Penta e nessa daí, ansioso quando vê o Brasil faz um bom resultado, né? Já que o elenco do Brasil é um dos fortes da competição, a gente vai falar logo mais.
Eu então, acho...
uma expectativa enorme.
Nessa questão do horário, que eu acho legal falar... que os jogos ser fim da noite, ele começa o primeiro do dia, assim, tipo, 10 da noite, e aí entra na madrugada, né? Lembra muito da Copa de 2002, que eu não peguei tanto, né? Eu tinha 2 anos de idade, mas que é um sentimento diferente pro brasileiro, né? Vai dar essa nostalgia de já ter ganho uma Copa olhando mais ou menos por esse horário. E também falando nessa questão de audiência, que a gente disse... Eu tava procurando agora pro programa e eu achei um dado muito interessante. Eu descobri que a Globo, a transmissão de TV da Globo, foi a maior do mundo na última Copa de TVs, assim, pro
de
seus países, de 2019, é. E, cara, isso é impressionante. Eu não sei o quanto essa questão do horário pode afetar, né? Porque a gente sabe o país que a gente vive na questão de as pessoas trabalham cedo, vão tarde pra casa, não sei... se não pode dar uma queda. Mas pra nós, pelo menos, o bom é que a gente vai estar de férias e a gente vai poder olhar bastante os jogos do Brasil e secar as adversárias.
É, e também falando sobre audiência, como eu acabei de falar, né, que a gente, o povo brasileiro ama o futebol, tá sempre acompanhando. É um papel importante também da Globo, né, por transmitir os jogos, já que na primeira fase vai transmitir todos os jogos da seleção brasileira, né. Deram sorte que os jogos vão ser 8 horas da manhã e 7 horas, então é um horário ok até.
É, o Brasil teve sorte.
Podia ser um horário um pouquinho pior, mas como é Copa do Mundo, acho que o povo brasileiro vai começar a se pintar de verde e amarelo, botar as cores da camiseta do Brasil e torcer para uma classificação na fase de grupos e avançar cada vez mais na competição.
Dentro desse assunto ainda eu acho legal que a questão da Globo tá transmitindo todos os jogos, né, da seleção feminina. Mas uma crítica também, porque poderia transmitir outros jogos de outras seleções também, né? Claro, se o Brasil for eliminado, elas vão seguir com o jogo por fase, né? Fica meio chato. Eu por mim, vamos ter que comprar, ver outras TV fechada pra gente conseguir assistir os outros jogos.
Não, mas vamos ver como é que vai ao decorrer, né? Mas importante é torcer para a seleção brasileira, né?
Isso canarinho, aí, é verdade. Né?
Agora sim, depois de de falar tudo sobre isso, já aconteceu aqui nas edições da Copa do Mundo Feminina, né? Vamos ao programa de hoje. Durante as quartas-feiras que antecedem a Copa do Mundo, lembrando que começa no dia 20 de julho, nós do Radar Esportivos vamos comentar sobre os grupos da Copa, sobre as atletas e também sobre as seleções.
Na edição passada, eu e a minha colega Marina Brignol comentamos sobre os grupos C e D. O grupo C... agora vamos comentar sobre o grupo E. O grupo E é composto pela Holanda, Portugal, Estados Unidos e Vietnã.
Já no grupo F temos a nossa grande seleção brasileira, as nossas carrascas francesas da última Copa. E para fechar o grupo temos Jamaica e Panamá. E para começar falando, vamos falar sobre o grupo E.
Para falar do grupo E, onde consta a seleção com mais títulos da Copa do Mundo Feminina, e claro, uma das mais esperadas por seu belo desempenho em Copas, a seleção dos Estados Unidos. No grupo E, fazem parte Estados Unidos, Vietnã, Países Baixos e Portugal. As maiores vencedoras do Mundial Feminino são os Estados Unidos, que conquistaram o título em metade das 8 edições. As americanas venceram o campeonato de 91... contra a Noruega em 99, contra a China em 2015, contra o Japão e 2019 contra a Holanda. Além disso, os Estados Unidos foram vice-campeões em 2011 e terceiro lugar em 95, 2003 e 2007, sendo a única seleção a terminar entre os 3 primeiros em todas as edições do torneio até aqui. Alex Morgan, Megan Rapinoe e Kelly O'Hara disputarão a Copa do Mundo pela quarta vez. em busca do terceiro título. A seleção feminina dos Estados Unidos anunciou a convocação das 23 jogadoras que tentarão defender a conquista das últimas duas edições na Nova Zelândia e Austrália a partir do dia 20 de julho. Andonovski convocou 9 jogadoras que disputarão pelo menos 2 Copas do Mundo, mas 14 serão estreantes. A principal ausência será a capitã Beck Sauerbrunn, de 38 anos, a defensora que fez 216 jogos pela seleção americana. Sofreu uma lesão no pé na semana passada. Mallory Swanson, Sam Mewis e Catarina Macario também serão desfalques da tetracampeã mundial. Conhecidas como as navegadoras, as jogadoras da seleção feminina de futebol de Portugal se preparam para desbravar um território novo. A Copa do Mundo Feminina da FIFA, que em 2023 acontecerá entre os dias 20 de julho e 20 de agosto na Austrália e na Nova Zelândia, será a primeira edição do país no torneio. As comandadas do técnico Francisco Neto formam o grupo E ao lado dos Estados Unidos e Países Baixos, respectivamente atual campeão e vice do torneio, e o Vietnã, que também debuta no torneio. O fato de ter sido vice-campeã da última Copa do Mundo feminina deveria colocar os Países Baixos entre os favoritos, mas não é bem assim que a equipe chega ao torneio. Rival da estreia de Portugal, as neerlandesas sofreram com troca de treinadores e passaram até certo sufoco para se classificarem nas eliminatórias europeias, com um gol no último minuto do jogo. A estrela do elenco é Jill Hord, meio-campista do Wolfsburg da Alemanha. Titular absoluta da equipe de Andries Jonker, ela tem alternado escalações no meio, municiando as atacantes ou atuando pelas próprias pontas, com qualidade no ataque. Esta é a terceira vez consecutiva que os Países Baixos disputam a Copa do Mundo Feminina. Além da derrota na final de 2019 por 2-0 para as americanas, as neerlandesas chegaram às oitavas de final da edição de 2015 e perderam para o Japão, que viria a ser o campeão daquele ano. Assim como Portugal, o Vietnã terá sua primeira experiência na Copa do Mundo Feminina. As vietnamitas precisaram superar Taipei chinesa e Tailândia na repescagem continental para poder ficar com a vaga e entrar no seleto grupo para a edição desse ano. Um dos desfalques é a meio-campista Nguyen Thi Binh Tuy, um dos destaques, né? Foi ela que marcou o gol que garantiu a presença da equipe. Bom, começando pelas possíveis zebras. Essa é a primeira participação de Portugal, como eu falei aqui, que nas eliminatórias se classificou pela repescagem. Na ocasião, a equipe ficou na segunda colocação do Grupo H e depois enfrentou na repescagem confrontos diretos com Bélgica, Islândia e depois foi enfrentar uma equipe da África, que era Camarões. A seleção portuguesa provavelmente será uma azarona nesse grupo. Tu não acha, Cadu?
Olha, pelo contexto geral que tu acabou de nos fornecer aqui, né, de falar, Portugal é uma equipe estreante, né, claro, se classificou ali quase na bacia das almas, como a gente diz, né, no futebol, que passou por repescagem, teve que passar por uma eliminatórias ainda, para chegar até a fase de grupos aqui, né, esse ano que a Copa do Mundo aumentou o limite de seleções também, né, então Portugal teve essa ajudinha, digamos, como eu falei, é uma equipe estreante. E Portugal está fazendo um belo trabalho na base, com o Benfica, com o Porto, com o Sporting. Claro que a gente conhece esses times pelo vasto que eles já fizeram no futebol masculino, né?
Sim, sim.
Mas o projeto deles, que é na base, com jogadoras, que é um projeto novo, sendo uma seleção portuguesa assim, que já tem um histórico no futebol masculino, no futebol feminino ainda é bem pouquinho, né, que eles já fizeram. Mas como o sucesso está crescendo assim, e aí e os países estão dando essa ajuda ao futebol feminino, Portugal está fazendo um belo trabalho. Então, não vejo por que não ameaçar ali uma vaga na classificação.
Contra a Holanda, né?
É, porque futebol é aquilo, é uma caixinha de surpresa, então Portugal pode fazer o crime ali, se classificar.
Ainda mais com as trocas de técnico.
É, né? mas vai ser difícil, a gente sabe disso, porque o grupo tem as duas ambas favoritas a passarem, assim como no grupo F, que a gente vai trazer aqui também. Então Portugal chega ali como um patinho feio ali, como quer, não quer nada, estreando em Copas do Mundo, mas futebol é aquilo. Se jogarem bem, se for um time muito organizado, quem sabe, né? pode passar de fase.
Eu acho interessante falar que foi até surpreendente essa classificação de Portugal para a Copa, apesar desse trabalho que tu citou. Eles classificaram com um ponto só de diferença para a Sérvia, né? Para ir para essa repescagem. Também é legal dizer, como tu falou dessa questão do investimento em base, realmente o time, a base do time é toda do Benfica. Acho que tem uma das atacantes é do Sporting, e a base realmente é toda do Benfica. É muito legal ver essa questão desse investimento, desses grandes times de Portugal, que já tem histórias absurdas no futebol masculino, nessa base de times femininos, e ajudando o esporte a evoluir. E é bom falar dos últimos três jogos que a seleção portuguesa teve, né? Ela perdeu pro Japão, de 2-1.
Um jogo bem complicado ali.
O Japão é uma seleção, né, também... É campeã do mundo, é uma seleção que... Melhor para tomar um 2-1.
Portugal até... começou ganhando ali na capta. Na D, o Japão conseguiu virar ali na metade do primeiro tempo e já no começo do segundo tempo. O Japão é um time mais organizado, mas Portugal fez um bom jogo. Teve mais posse de bola, teve... Deu que meio que emparelho ali em chutes ao gol com a equipe japonesa, mas eu diria que foi um bom teste para a seleção de portuguesa, né?
Depois ela teve uma sequência de dois empates. Teve um empate 1-1 com o País de Gales e um 0-0 contra a Inglaterra. Bom, desses resultados eu acho que é legal dizer que, cara, 0-0 contra a Inglaterra para Portugal é vitória. Sem querer dizer, porque para mim a Inglaterra... Falei com a Marina semana passada. Pra Marina, por exemplo, é a favorita. Pra mim é os Estados Unidos ainda. Mas eu não acho absurdo botar a Inglaterra como a principal favorita também. Campeã da Eurocopa, ganhando todos os jogos, né? Eu acho que esse empate foi algo super satisfatório até. E outra coisa que eu acho importante dizer, que elas se recuperaram depois de uma péssima campanha na Eurocopa, né? Por isso que, como eu falei que era surpreendente, elas ficaram em último lugar do grupo C. E elas tiveram um empate e duas derrotas. E o empate que elas tiveram foi com a Suíça, né? Que é um time bem mais fraco.
E não menos importante, a outra zona do grupo é a seleção do Vietnã. As vietnamitas também são uma seleção estreante em mundiais. Os últimos jogos das seleções foram contra o Sub-23 da Polônia feminino, que acabou perdendo 2-1. E um jogo bastante duro... bem complicado foi contra a seleção da Alemanha, né? Onde que o Vietnã acabou perdendo por 2-1.
Por 2-1, um jogo bem apertado, inclusive, que, repito a mesma coisa que eu falei sobre Portugal. Um 2-1, tudo bem que não foi um empate que nem foi da Inglaterra. Um 2-1 contra a Alemanha, que é um dos melhores times também, uma das melhores seleções. É assim, ó, é até inacreditável um 2-1. O Vietnã perder só disso, né?
O Vietnã, assim como muitas seleções, é um país que também, como acabei de falar, Portugal, também vale ressaltar que pro Vietnã é a mesma coisa, né? É um país que recém tá investindo no futebol feminino. Se classificar para uma Copa do Mundo já é grandioso, já é muita coisa, né? Se for analisar. Então, vem como uma seleção que todo mundo acha que vai ser o saco de pancadas no grupo.
E pode fazer uma graça.
E pode fazer, pode... fazer uma gracinha, fazer um jogo duro ali, outro aqui com Holanda, Portugal. Contra os Estados Unidos, eu acho que vai ficar bem difícil segurar, mas quem sabe, né? Futebol é o futebol, né? Então vamos esperar por isso.
Eu acho que o fato da Holanda tá vindo, a gente vai falar um pouquinho mais ainda depois, vindo com essa troca de técnico, dá esse gostinho. Eu gosto de apostar em zebras, né? Até no último programa eu falei sobre o Haiti, que eu acho que pode dar uma brincada. O Vietnã eu acho que não pode. Eu acho que nesse grupo aqui é difícil, apesar de eu gostar bastante de apostar em zebra. Eu acho que no meu bolão o Vietnã vai ficar em na quarta colocação mesmo. Bom, para fechar o grupo E, vamos falar de duas potências. E eu gostaria de destacar, claro, os Estados Unidos, que é atualmente a primeira colocada do ranking da FIFA. Cadu, tu acha que a seleção americana é a grande favorita do grupo? E outro destaque que gostaria de dar é a Holanda. Acha que a seleção, que é a nona colocada do ranking da FIFA, vai ser pária para as americanas?
Olha, a seleção americana é a melhor, né? Todo mundo sabe, que acompanha o futebol feminino sabe disso. Não tem nenhuma surpresa que admitir também, né? Que a seleção americana é a seleção a ser batida, né, na competição. Ela vem em busca do Penta, né? Já que ganhou... Já que ganhou, né? Chegou em todas as finais quase, de todas as Copas do Mundo que aconteceram até hoje. Então, é uma seleção muito boa, muito organizada, mas eu vejo que a Holanda pode bater de frente. Já se enfrentaram na final do último Mundial. Foi um jogo bem difícil, apesar dos 2-0, né?
É curioso, né? No mesmo grupo, eles caírem depois.
Lembrando muito a Copa do Mundo de 2014, onde que a Holanda e a Espanha ficaram... Fizeram a final em 2010 na masculina e caíram no mesmo grupo em 2014. Foi bem curioso isso. Então, a seleção americana vem sendo a mais prestigiada, todo mundo com os holofotes nelas, né? Mas, quem sabe a Holanda pode fazer uma graça aí. E já que a base da Holanda joga numa liga muito grande, que é a liga francesa, né? Onde que tem o melhor time do mundo. Não atualmente, mas é o time que mais conquistou, que é o Lyon. Tem o PSG, que investe bastante. Tem o Paris FC, que também, né, tem grandes jogadores, inclusive brasileiros. Então, a Holanda pode fazer uma gracinha aí contra os Estados Unidos.
Acho legal dizer, falando da Holanda, antes de entrar mais nos Estados Unidos, um destaque da Holanda é a Linet Bergstein. Ela é uma atacante da Juventus. Ela... Nessa última temporada pela Juventus, ela anotou 11 gols e 3 assistências no campeonato italiano. A outra companheira de ataque dela é a Liek Martins, como tu falou, ela joga no PSG, que ela diminuiu um pouco, né, o ritmo dela, tá com 30 anos.
A minutagem, né, de jogo.
Apesar dela ser nova ainda, 30 anos é um... Estranho, né? Ela decaiu um pouco, ela já foi a melhor jogadora da Europa, mas...
As contusões também, né? Chegaram.
É triste, porque ela é a companheira de ataque, ela é titular absoluta, mas ela tá bem abaixo. Eu acho que o destaque do time atualmente eu deixaria pra Bergstein. E o outro destaque que eu queria dar, além do contexto que eu tinha dado do grupo, é a Sherida Spitz, que ela é uma meio campista da Ajax, que ela é assim, box to box, que vai nas duas áreas. Ela vem jogando muito bem no Ajax. E na uma curiosidade, que no último amistoso que a Holanda teve, que ela contra venceu a Bélgica por 4-0, ela jogou de zagueira. Ela jogou de zagueira e ela foi a melhor jogadora do time. Então eu acho que pode ter surpresa, porque como essa troca de técnico aí já... A gente nunca tem um padrão a ser seguido de anos, assim, que a gente vai ter noção. Eu não duvido que ela pode jogar como uma terceira zagueira.
O time da Holanda é o meio campo ali, com a defesa, é muito híbrido, né? Umas jogam, às vezes, no meio campo, depois recuam pra zaga e assim vai indo, né? Vai gerando um entrosamento que eu acho excelente.
A filosofia do futebol holandês funciona muito assim, né?
E a Holanda vem, como você falou, uma vitória contra a Bélgica. Que, né, mereceu ganhar. E também vem de um 4-1 contra a Polônia. Então é uma seleção que vem embalada para a Copa, né? Tem Portugal no primeiro jogo, dia 23. Então vamos esperar. A laranja mecânica pode surpreender esse grupo e ficando em primeiro lugar.
Agora, adentrando a questão dos Estados Unidos, agora fala da... Eu concordo, repito o que tu disse na questão dos Estados Unidos. Pra mim, ela é a grande favorita. Eu não acho que seja assim, disparado. Tipo, por exemplo, em questão, tu vai comparar lá com a Inglaterra. Eu não acho que seja muito melhor que a Inglaterra. Eu acho que é melhor. E o peso de já ter ganho 4 Copas do Mundo e ficar entre as 3 primeiras posições em todas, eu acho que isso pesa. Mas um detalhe que eu acho legal falar: a Mallory Swanson, que quando eu tava contextualizando o grupo, que é a jogadora do Chicago Red Stars, ela vinha sendo titular absoluta nesse time, pela ponta esquerda, e ela vinha tendo as melhores notas desse time, baseado, claro, por scout e coisa, mas as melhores notas, os melhores números, e ela se lesionou. Ela não se recuperou a tempo para a Copa. Então eu acho que isso é um baque, porque ela vinha sendo titular no lugar da Rapinoe, porque agora entrando na Rapinoe, o fato dela ter 38 anos, eu não acho que ela consiga ser titular. Também não tem como eu estar dentro da cabeça do técnico, mas eu acho que ela não joga de titular pelo fato dela ter 38 anos. Apesar disso, ela jogou 9 de 14 jogos nessa primeira parte da Liga Feminina dos Estados Unidos. E ela fez um gol e deu 4 assistências. Até teve uma partida que ela deu 3, um hat-trick de assistências, né? E só que eu acho que essa questão do físico pode cobrar. Ela é craque. Foi a melhor jogadora da última Copa, melhor jogadora do mundo naquele ano. Só que eu acho que a idade chega pra todo mundo. E dentro dessa questão, como daí essa ponta esquerda ficaria meio aquém? Nos últimos amistosos, a Alyssa Thompson, do Angel City FC, que é uma novata, ela tem 18 anos, ela tem sido titular. Então eu acho que o que pode acontecer, eu acho que deve acontecer, é os Estados Unidos jogar com a Alyssa de titular pela ponta esquerda, com a Rapinoe entrando ali pelos 65 minutos, entrando já com a experiência dela.
Ao decorrer, menos, né? Pra
sabe?
Uma segurança mais
e
ali.
Dentro do ataque ainda, a gente não precisa falar, Alex Morgan, né? Que com 34 anos ela segue jogando muita bola. Nessa temporada na Liga Feminina dos Estados Unidos, ela tem 11 jogos, 5 gols e 4 assistências. E acho legal falar também o histórico dela da última Copa. A última Copa ela foi artilheira junto com a Beth Mead, da Inglaterra, com 6 gols e 3 assistências.
E teve aquele jogo que a Morgan fez 5 gols no mesmo jogo, né? A maior artilheira em Copas do Mundo em um único jogo só, né?
Ela é inacreditável. Ela é muito boa. E eu até, como eu falei que eu não acompanho tanto as ligas, cara, quando eu fui olhar os números, eu até tava pensando, pá, mas será que a Morgan tá desempenhando também? Tá, ela tá desempenhando muito bem. Inclusive, teve alguns jogos desses amistosos que ela até jogou pela ponta. Pra dar espaço agora, que pra mim é a principal jogadora do ataque e do time, que é uma novata, respeitando, claro, a Morgan, a Rapinoe, que são as principais estrelas, os principais nomes, mas a Sophie Smith, ela tem 23 anos e ela joga no Portland Thorns. Ela tá jogando muito bem essa temporada, 22 anos só, corrigindo. Ela tem 13 jogos, 10 gols e 5 assistências. E na temporada passada, pelo Portland também, ela foi campeã da MLS com 10 gols e 3 assistências. Então, nessa temporada, na temporada regular, sem entrar nos playoffs, ela já ultrapassou o número de participações dela. Então,
a base dos Estados Unidos é muito boa,
sim,
né?
E, inclusive,
quando sai uma jogadora boa, já entra outra e o nível sempre acima, né?
E, inclusive, eu acho que ela, além de falar que ela é a principal estrela, cara, eu acho que ela tem tudo pra dar certo, sabe? Eu acho que ela vai ser a grande jogadora desse time. Ela tem jogado, ela é atacante no time dela, mas ela é bem móvel no ataque. Ela, pelo fato da Alex Morgan jogar centralizada, e ninguém vai tirar o lugar da Alex Morgan do time,
Morgan,
né?
É, o lugar cativo ali, né?
E aí ela joga pelo lado. Mas ela faz essa função tranquilamente. Eu acho que não é algo que vai dificultar
e
muito.
E também é muito maleável o estilo de jogo dos Estados Unidos, né? Ela sabe defender, sabe atacar, sabe controlar muito bem o jogo, né? Domina os adversários. E já que a gente falou que a Holanda vem numa boa sequência, né? De 2 vitórias, 2 goleadas. Os Estados Unidos vem de 8 vitórias seguidas.
É absurdo.
Então, com certeza, é a seleção que chega mais embalada para essa Copa do Mundo. E como é a atual campeã, é praticamente impossível não colocar elas como a principal favorita, né? Da competição. E pelo grupo F, a nossa colega Flávia Morishita preparou uma produção especial. É contigo, Flávia.
Boa tarde aos apresentadores e também a todos os nossos ouvintes. Hoje eu vim trazer uma breve análise do Grupo F da Copa do Mundo Feminina. Grupo este que a nossa querida seleção está inclusa. O Grupo F é composto pela equipe da Jamaica, Panamá, Brasil e França. Começando então pela ordem de confrontos da seleção brasileira, as primeiras adversárias serão as meninas do Panamá, que se classificaram durante a repescagem continental das eliminatórias, sendo esta a primeira vez do país da América Central na competição. O Panamá já demonstrou seu potencial na fase preliminar da Copa da CONCACAF de 2022, onde venceu as 4 partidas que disputou. Na rodada seguinte, as panamenhas ficaram em terceiro lugar do grupo, atrás de Canadá e Costa Rica. Apesar da vaga para o Mundial não ter vindo de forma direta, o bom desempenho deixou as jogadoras otimistas para a repescagem que seria realizada na Nova Zelândia. O Brasil e Panamá se enfrentam na primeira rodada do Grupo F, no dia 24 de julho, em Adelaide. As próximas adversárias do Brasil são as francesas, seleção que eliminou as brasileiras na Copa de 2019. Um dos principais destaques da lista de convocadas é a volante Amandine Henry, que não representava seu país desde 2020. Inclusive, o último gol da jogadora com a camisa da França foi contra a seleção brasileira na vitória francesa nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2019. Desde então, foram apenas 3 aparições pela sua seleção. Hervé Renard espera que a equipe consiga ao menos ir a uma fase adiante em relação à última Copa, onde terminaram a disputa nas quartas de final. Mesmo sabendo que trabalha com um grupo que necessitava de renovação, além de prejudicadas pelos problemas de relacionamento com a treinadora anterior, o técnico tem expectativas altas para a seleção francesa. A estreia na Copa para ela será no dia 23 de julho, diante da Jamaica. As jamaicanas, por sua vez, vêm de uma história de superação dentro dos campos. A equipe foi dissolvida em 2010 após a não classificação da Copa de 2003 e nos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008, quando a federação cancelou o programa destinado à seleção principal e olímpica. Após isso, as jamaicanas sumiram da classificação por conta da inatividade prolongada. A volta delas foi em 2014, quando começaram a receber financiamento e começaram a recrutar jogadoras para o campeonato feminino da CONCACAF daquele ano. Apesar de não terem se classificado, seguem em ascensão desde então. A principal jogadora é Khadija Shaw, conhecida como Bunny. Ela é capitã, líder e ícone da seleção jamaicana. Ela ajudou o país a se classificar para as 2 outras Copas do Mundo e segue brilhando na Inglaterra com a camisa do Manchester City. Com apenas 26 anos, ela já deixou uma marca considerável no futebol jamaicano e é considerada um alerta aí para a seleção brasileira. Finalizando com a nossa seleção, a Pia convocou uma série de novatas para a equipe, consolidando um ciclo de renovação gradual à frente da seleção desde a França de 2019. No total, foram 11 estreantes, com destaque para Adriana, Ari Borges e Caroline. Além disso, claro, confirmou a convocação de Marta, a eterna camisa 10, que está em período final de recuperação após uma sequência de lesões. Após quase um ano de inatividade, a brasileira voltou em fevereiro de 2023 em um amistoso contra o Japão. Eleita 6 vezes como a melhor jogadora do mundo, ela é considerada por muitos como a melhor jogadora da história. Com a seleção brasileira, a Marta jogou 131 partidas desde a sua estreia em 2003, marcou 111 gols e agora busca a tão esperada estrela para a seleção feminina. O Brasil está na 8ª posição do ranking Coca-Cola de futebol feminino da FIFA e terá que ficar entre as 2 primeiras seleções para passar da fase de grupos. Nesta segunda, as meninas já embarcaram para o país sede, onde disputarão a Copa do Mundo, e a programação da CBF marcou 8 dias de treinos até o dia 18 de julho, quando a seleção irá a Brisbane, que será a base do Brasil na primeira fase da Copa. A estreia será no dia 24 de julho contra o Panamá em Adelaide, depois a seleção jogará contra a França no dia 29 em Brisbane e no dia 2 de agosto contra a Jamaica em Melbourne. Essas foram as informações sobre o Grupo F da Copa do Mundo. Eu sou Flávia Morichita e volto com os apresentadores.
Muito obrigado, Flávia. Começando pelas 2 menores forças do grupo, que são Jamaica e Panamá, que é outra seleção estreante em mundiais. Alexandre, o que tu acha dessas 2 seleções? Tem alguma chance de passar de fase?
Cara, sendo bem sincero, acho que não. Ainda mais pelas outras 2 forças, né, que a gente vai falar mais pra frente no programa. Eu acho que a Jamaica, ela já tem um históricozinho assim, no futebol feminino. É um país que dá atenção pro futebol feminino, mas tava procurando as estatísticas. A Jamaica nos jogos do caribenhos agora femininos...
Da CONCACAF, né?
Porque nem entra os Estados Unidos e o Canadá nesse torneio. Não. É só América Central. Até a Venezuela joga nesse torneio.
Verdade.
Elas ficaram em quarto lugar, últimas colocadas do grupo, com 1 empate e 3 derrotas. Então, cara, assim, ó. E entrando na questão do Panamá, também acho que não. Acho até triste que na hora de procurar sobre essas seleções é muito difícil a gente achar dados, né? Que até fica chato da gente comentar aqui, porque a gente tenta procurar informações das jogadoras e coisas pra gente tentar trazer uma informação completa. Infelizmente, o futebol feminino recebe muita pouca atenção. A gente não...
Apesar de ser uma Copa do Mundo, ainda é muito curto, né? As informações, muito curto, sim. Então, é uma dificuldade.
Não acho idade das jogadoras, até no Vietnã, que a gente falou antes, idades, nada a gente consegue achar.
Mas, falando da Jamaica ali, é difícil passar. É um grupo que tem Brasil e França e Panamá. Eu acho que vai brigar com o Panamá ali pra ver quem vai ser a terceira colocada. Terceira colocada, às vezes, é um bom resultado, né? Pra quem é seleção estreante e tudo mais.
Com certeza, com certeza.
Então, e também dá uma visibilidade ao mundo, né? Que Copa é Copa, todo mundo vai estar ligado. Então, Jamaica, ao meu ver, é uma seleção um pouquinho mais preparada do que o Panamá, comparando as duas, né? E eu me arrisco a fazer um palpite que a Jamaica fique em terceiro, né? Então, é uma seleção que vem de duas derrotas, mas é derrotas para seleções meio que tradicionais, que é República Tcheca e Austrália, né? Nos últimos dois amistosos. Então, Jamaica pode não ter chegado bem ali com duas derrotas, mas é um time organizado, né? Então, quando vê, faz uma boa campanha. Isso que conta. E o Panamá, eu acho que vai ser a seleção que vai ficar em quarto nesse grupo.
Vai ser o Vietnã desse grupo.
O Vietnã. E falar dos amistosos, o Panamá vem numa derrota de 7-0 para a Espanha. Então, é uma seleção muito...
Novata.
Muito novata, muito nova, né, no caso. Então, mas pra pegar, como eu falei, para pegar experiência numa Copa do Mundo é válido. Então,
é muito parecido com a seleção do Panamá masculina, né? Só que foi em 2018 a estreia e tomou umas sovas e tal, mas faz parte. Pelo menos tá jogando, né? Isso. Tomara que consiga gol, né?
Fazer
o primeiro gol em Copa do Mundo.
E Panamá, já que conseguiu a vaga ali também nos países caribenhos, então pode fazer uma graça ali. Tomara... Meu palpite, tomara que complique o jogo contra a França.
Isso, com certeza. Né?
A Jamaica também.
Pra gente conseguir uma primeira colocação.
Panamá e Jamaica contra a França. Seremos Paraná e Jamaica, então vamos torcer por elas.
Agora entrando nas favoritas, né? A seleção francesa é uma das melhores colocadas no ranking da FIFA. Tem um belo quinto lugar. E essa colocação se dá muito pelo atacante Eugène Le Sommer e pela zagueira Wendy Renard. Renard, que nessa última temporada no campeonato francês, além de ter as melhores estatísticas defensivas, ainda anotou 7 gols e 2 assistências. Cara, eu acho... Eu sou suspeito pra falar, né? Porque eu sou muito fã da Renard. Apesar de eu, como eu já falei várias vezes, de eu não acompanhar tanto futebol feminino, eu sempre tive acompanhar as informações dela, nesses principais torneios, ver como é que ela saía. Cara, ela é assim uma ótima zagueira, pra mim a melhor zagueira do mundo atualmente, zagueira do Lyon, né? E o fato dela ter 1,87m é um diferencial, ela é uma zagueira que ela se sobressai muito nisso, ainda mais no futebol feminino, que a estatura média é mais baixa, e ela se sobressai muito nisso, inclusive ela tem 144 jogos pela seleção francesa, então assim... Ela é capitã desse time e ela é a dona desse time. Ainda entrando na questão da Le Sommer, eu acho que ela já foi... Ela, mesmo caso da jogadora holandesa, que agora eu não me lembro. Ela é uma grande jogadora, ela vai ser titular, só que não é a melhor fase da vida dela. Assim, ela fez também pelo Lyon um campeonato francês... um pouco mais abaixo, assim. Na última Copa do Mundo e na Eurocopa, última, não foi tão bem. Inclusive, se eu não me engano, na última Copa ela também não estava tão bem fisicamente. Por isso que ela não fez tão boas partidas, mas fez gol, registrou gol, fez assistência. E falando um pouquinho do histórico dessa França, ela ganhou os últimos dois amistosos. Ela ganhou de 5-2 da Colômbia e 2-1 contra a forte seleção do Canadá. E um destaque, ela é a única das que eu vi até agora, dessas seleções agora que vão participar da Copa do Mundo, que vai ter dois amistosos ainda antes da Copa. No dia 6 de julho contra a Irlanda e no dia 14 de julho contra a Austrália, que é uma das...
países sedes,
que,
né?
Que cediu o torneio. E eu acho interessante falar rapidinho agora da toda a treta que teve com a técnica e que 4 meses antes do começo da Copa teve essa troca. E, inclusive, uma curiosidade, é o mesmo técnico que treinou a Arábia Saudita na Copa do Mundo masculino no ano passado, que ganhou a da Argentina. Então, eu acho que é um bom técnico, eu acho que ele pode dar bom na França, mas eu acho que o pequeno tempo de trabalho pode prejudicar ele.
Em comparação com a seleção brasileira, eu acho que a França chega um pouquinho melhor. Tem um elenco mais organizado ali, os jogadores se conhecem. Elas jogam na principal liga do mundo, que é na segunda melhor... top 2 ali, ligas do mundo, que é a liga francesa, né? Tem o Lyon, tem o PSG, como a gente já comentou, Paris, FC e tudo mais. Então, a França tem um bom elenco, tem ótimas jogadoras, mas vem de uma crise, né? Como tu comentou. Teve uma... uma rusga ali com a ex-técnica, né, que estava no comando por 6 anos, acabou de trocar. Então, é novo para elas.
Muitas tretas com técnicos nessa Copa do Mundo de Seleções, né?
Afeta, né, as jogadoras de um certo ponto, né? Então, mas Copa do Mundo é Copa do Mundo, então...
Contra não o
Brasil.
Sabe.
Vai dar um jogo difícil contra a seleção brasileira, porque...
Acho que é favorita ainda assim contra o Brasil.
Eu também acho que é favorita a passar em primeiro. Então, e lembrando que o grupo do Brasil vai se cruzar com o grupo dos Estados Unidos, então podemos ter grandes confrontos nas oitavas e finais. E é isso, a seleção francesa pode estar meio assim, ninguém dando muita importância pelas tretas, pelos jogos, mas quando chega em Copa do Mundo se transforma e levanta
a taça. Né?
E também sem contar que eliminaram o Brasil na última Copa do Mundo naquela prorrogação, né? Aquela traumática.
Jogou pior que o Brasil.
Jogou pior que o Brasil. O Brasil conseguiu jogar melhor, mas prevaleceu o fato de jogar em casa e de tudo mais, e a seleção francesa eliminar a seleção brasileira. Chegando agora, falando de seleção brasileira, vamos chegar agora falando chegamos agora até a nossa seleção canarinha. A convocação de Pia Sundhage foi cercada por polêmicas e questionamentos, e comentamos sobre isso no programa da quarta passada.
Agora, após a convocação, tivemos um amistoso contra o Chile. O que tu achou do jogo, Cadu?
Olha, o Brasil tá testando um novo jeito de se jogar, já que não convocou a Formiga aqui, né? A gente sabia que era bem difícil. A Cristiane também não foi pro Mundial, então...
Era uma jogadora... alvo de críticas da nossa colega Marina no último programa.
Não, e dos torcedores.
De todo mundo, né?
Já que é uma grande jogadora, então foi bem surpreendente. Surpreendentemente, a Cristiane não ser convocada e também... E pelo que ela tá fazendo pelo Santos, a equipe feminina, né? Tá indo bem no Campeonato Brasileiro. Ganhou do Chile bem. Tem aquela... A fatídica frase do Galvão Bueno, que tá em crise, chama o Chile. Então, o Brasil não tava em crise, mas chamou o Chile e goleou. Foi um jogo bem importante e para testar um novo jeito de jogar, né? Que deixar a Marta como uma reserva, assim como o modo dos Estados Unidos deixa a Arpino agora numa reserva ali, chegando no segundo tempo. A Marta eu também vejo com essa...
Bem parecido mesmo.
Com essa desenvoltura, né? Com esse estilo de jogo agora, com essa necessidade, né? Então o Brasil não é na minha opinião, não é o elenco mais forte das últimas Copas, mas é um elenco que joga bem coletivamente, né?
Tem potencial.
Onde se saiu muitas vezes no individual, esse elenco é mais o coletivo. Então, quando vê, podemos alcançar sim grandes resultados. Essa seleção brasileira, então a gente carrega no peito ali que a gente é o Brasil, a gente é o país do futebol e podemos fazer uma grande Copa do Mundo.
Agora, pra gente pegar e falar um pouquinho dos confrontos do grupo, como é que tu acha que a gente vai se sair contra as seleções da Jamaica, Panamá e França?
Eu acho que...
um bolão ao vivo.
O bolão, acho que o Brasil fica em segundo, né? Pode... o meu palpite é Brasil e França, as duas 7 pontos, né? As empatam e vai prevalecer o saldo de gol contra Jamaica e Panamá. Quem fizer, acho que o melhor saldo ali passa em primeiro, né? E possivelmente evita a seleção dos Estados Unidos.
Justo. Inclusive, eu não tinha pensado nessa questão dos 7 pontos. Acho que pode se resolver assim. E tomara, né? Eu acho que... Acho até que a gente pode perder para a França, mas um empate eu acho que é justo. E eu acho que a gente fica em segundo lugar. E o problema do segundo lugar é que... Essa a questão de poder pegar os Estados Unidos, né? E aí eu acho que vai pro Beleléu. Mas é a torcida que fica, né? Bom, agora vamos ouvir nossa campanha histórica, produzida pelo nosso colega Arthur Camponogara, que traz a curiosa história de como nossa técnica Pia Sundhage cruzou os caminhos da nossa seleção brasileira nas Copas de 91 e 95.
Campanha histórica. Ouça agora uma campanha que marcou a história da Copa do Mundo Feminina. Boa tarde aos ouvintes e aos colegas do Radar na Copa. Começa aqui o nosso quadro especial sobre campanhas históricas da Copa do Mundo Feminina. O assunto de hoje envolve Brasil, Suécia e uma personagem inusitada. E se eu te falar que Pia Sundhage, a técnica sueca que comanda a seleção brasileira, já jogou contra o Brasil em uma Copa do Mundo? E se eu ainda falar que ela fez até gol? Pois é, pode acreditar que é verdade e eu te conto mais sobre isso agora. A primeira Copa do Mundo feminina aconteceu em 1991 e foi realizada na China. O Brasil se classificou para o torneio depois de ganhar o Sul-Americano Feminino do mesmo ano. Na cidade paranaense de Maringá, a decisão do representante da América do Sul foi decidida entre apenas três seleções: Brasil, Chile e Venezuela. A seleção brasileira venceu as duas equipes adversárias com incríveis 12 gols em dois jogos e se garantiu na primeira edição da Copa do Mundo Feminina. Mas as brasileiras tinham um desafio e tanto pela frente. No grupo B, o Brasil dividia a fase de grupos com três fortes seleções: Japão, Estados Unidos e Suécia. As japonesas ficaram com o vice da Copa da Ásia daquele ano, mas perderam para a forte seleção da China. Mesmo com apenas 6 anos de existência da seleção feminina, os Estados Unidos acabariam a edição de 1991 como campeãs. E ainda haviam as suecas, a princípio a equipe mais bem preparada do grupo. Desde 1973, com seleção e campeonato nacional feminino, a Suécia foi o primeiro país a ter uma liga feminina de futebol em nível profissional, em 1988. Entre as estrelas do time, destacavam-se as meias Lena Videkul e a camisa 7, Pia Sundhage. Em 1984, Pia foi a artilheira da Eurocopa feminina e a Suécia saiu com o título. Na primeira rodada do grupo B da Copa Feminina de 91, o Brasil venceu o Japão por 1-0 com gol da zagueira Elane. A Suécia acabou perdendo para os Estados Unidos por 3-2, mas se redimiu na segunda rodada ao aplicar um sonoro 8-0 para cima das japonesas, com gol de Pia. Já a seleção brasileira não conseguiu segurar as americanas e acabou sendo goleada por 5-0. Já classificados, os Estados Unidos ainda venceram o Japão por 3-0 para selar a primeira colocação do grupo. A decisão pela segunda vaga seria decidida em jogo direto entre Brasil e Suécia. O primeiro tempo não foi tão movimentado, mas logo aos 2 minutos do segundo tempo, a atacante Andelen avançou pelo lado direito da defesa brasileira até ser derrubada por Elane. Pênalti para a Suécia e quem foi para a cobrança? Pia Sundhage. Com chute no cantinho esquerdo da goleira Meg, ela abriu o placar para as suecas. Mais tarde, aos 16 minutos da segunda etapa, Hegerberg colocou a última pá de terra sobre o Brasil. Ela passou com facilidade pela defesa brasileira e acertou um chute venenoso que tocou no travessão e entrou para o segundo gol da Suécia. Com o resultado, o Brasil era eliminado da Copa de 1991. A Suécia chegaria até as semifinais após vencer a China com gol solitário de Pia, mas perdeu para a Noruega por 4-1 e não alcançou a grande final. Na disputa pelo terceiro lugar, as suecas conseguiram levar a medalha de bronze para casa. Elas venceram a Alemanha por 4-0 com mais um gol de Pia, que terminou o torneio com 4 gols em 6 jogos. A seleção dos Estados Unidos terminou como as campeãs da primeira edição da Copa Feminina, após vencer a Noruega para mais de 60 mil pessoas em Guangzhou, na China. Mas essa não seria a única vez que Pia enfrentaria o Brasil em Copas do Mundo. Na edição seguinte, em 1995, a Suécia sediava o torneio e reencontrou Brasil e Japão na fase de grupos, além da Alemanha. Já com 35 anos, Pia Sundhage agora jogava na defesa e sofreu um golpe duro logo na primeira rodada. Com gol de Roseli, o Brasil venceu a Suécia. Mas aquela seria a única comemoração brasileira naquela edição. Uma derrota de virada para o Japão e um 6-1 para a Alemanha eliminou o Brasil mais uma vez na fase de grupos. A Suécia de Pia até se classificou, mas caiu nas quartas para a China nas cobranças de pênalti. Naquele ano, a Noruega seria a grande campeã. No ano seguinte, aos 36 anos, Pia Sundhage se aposentou. Ela terminou sua carreira com 146 jogos e 71 gols pela seleção sueca. Pia assumiu a seleção feminina dos Estados Unidos como técnica em 2007. Com as americanas, ganhou 2 ouros olímpicos e foi vice-campeã da Copa do Mundo de 2011. Em 2008, venceu a final olímpica contra o Brasil e na Copa de 2011 eliminou o Brasil nas quartas de final. Entre 2012 e 2017, comandou a seleção feminina da Suécia. Em 2016, nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, eliminou mais uma vez a seleção brasileira na semifinal e ficou com a medalha de prata. De algoz à aliada, Pia assumiu o comando da seleção brasileira em 2019. Com o Brasil, ficou pelas quartas das Olimpíadas de 2020, venceu a Copa América de 2022 e agora vai para sua primeira Copa do Mundo pela seleção. Eu sou o Arthur Camponogara e esse foi o Campanha Histórica, com o histórico de Pia Sundhage contra o Brasil em Copas do Mundo Feminina. Alexandre Cadu, de volta com vocês.
Obrigado, Arthur, por fazer essa campanha histórica aí sobre a Pearson Rádio e o caminho do Brasil, né, e a seleção brasileira. Lembrando, o Brasil estreia dia 24 de julho, às 8 horas da manhã, contra o Panamá. O segundo jogo é às 7 da manhã, do dia 29 de julho, contra a França. E encerra a fase de grupos contra a Jamaica às 6 horas da manhã, no dia 2 de agosto.
Muito bem, ouvinte da Rádio UNFM 107.9. Agora são 2 horas e 55 minutos e você está acompanhando o Radar na Copa. No programa de hoje, comentamos sobre tudo o que há de melhor no mundo dos esportes. Mas se você perdeu alguma parte do programa ou deseja ouvi-lo de novo, não se preocupe. Basta pesquisar por Radar Esportivo no Spotify que você terá acesso a todos os nossos programas.
E se quiser se manter atualizado sobre tudo o que acontece no mundo esportivo, a hora é agora. E também as principais atualizações da Copa do Mundo Feminina. O seu lugar é aqui, o Radar Esportivo. Por isso, aproveita e nos segue nas redes sociais. No Twitter, Radar UFCM. No Instagram, @ Radar Esportivo. E no Facebook, basta pesquisar por Radar Esportivo também.
Eu sou o Alexandre, apresentei junto do meu colega Cadu o Radar na Copa de hoje. Foi um prazer fazer companhia para você, ouvinte, durante essa uma hora de programa. Agradecemos também ao José Quartiero, responsável pela técnica, e a Yasmin Matos, Flávia Morichita e Arthur Camponogara, que colaboraram para a produção do programa.
Obrigado a todos que estiveram conosco nessa ótima tarde de quarta-feira. Obrigado ao seu Zé aí, tô cumprimentando. Obrigado, Alexandre. Valeu. É sempre um prazer falar de Copa do Mundo e de feminina, né? Então, é um torneio que a gente brasileiro fica muito ansioso. Tenho as melhores expectativas do mundo para que a seleção brasileira avance de fase, faça uma boa competição, né? E é aquela ansiedade agora por 20 de julho, né? Esfregando as mãos para que chegue logo agora a Copa do Mundo.
É, muito legal também falar agora, rapidinho, só para finalizar, a visibilidade que nós do Radar, que a gente está conseguindo dar, apesar de eu ser homem e ser o futebol feminino, da gente dar essa visibilidade e essa atenção pro futebol feminino que merece.
E também futebol, a gente ama falar. E não importa qualquer assunto que seja, futebol, esportes, estamos aqui. E obrigado aos ouvintes nessa uma hora que ficou junto conosco. Então, obrigado, até a semana que vem. Tchau.
E é isso, até mais. Uma boa semana.
Tchau, tchau.
Você acabou de ouvir o Radar na Copa. Programa produzido e apresentado por estudantes do curso de Comunicação Social da UFSM e orientado pela professora Viviane Borelli.